Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Amém? Amém. Resta-nos agora participar desse ato, que é a ceia do Senhor. A igreja cumpre essa ordenança. Nós, batistas, entendemos apenas duas ordenanças, que é a ceia e o batismo. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, mas nós temos 2 ordenanças, a ceia e o batismo. Os que aqui foram recebidos já passaram pelo batismo, vão participar da ceia. E eu estava conversando ali com meus pares, conversava eu com um professor muito querido que eu já trouxe aqui na nossa comunidade, o professor Jonas Napoleão, professor de teologia, foi meu professor de teologia. Eu conversava com ele na quinta-feira, liguei para ele, e sempre que a gente conversa, a gente se edifica muito. Aliás, eu sou edificado, porque a conversa vai sempre nessa direção do conhecimento bíblico, do conhecimento nas mais vertentes áreas. E eu falava exatamente sobre isso com ele. Eu falava, Jonas, ele que foi um sacerdote católico, falávamos sobre os sacramentos católicos, crisma, ceia, que não é chamada de ceia lá. Lá é eucaristia, ordenança, casamento. E ele falava comigo o seguinte, pois é, pastor. Eu falava, Jonas, nós batistas temos 2 ordenanças, ou 2 sacramentos. A palavra sacramento significa aquilo que é sacro, aquilo que é sagrado. E eu falava, nós batistas temos 2 ordenanças, ceia e? Ele disse, faltou um. Eu falei, faltou? Ele falou, esse está reservado para os últimos tempos. Eu falava, professor, o senhor, como sempre, querendo nos dar nó na cabeça. Ele falou, a igreja esqueceu de um do qual ela não poderá escapar. Martírio. Todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele falou, o martírio é inevitável. A igreja terá que passar pela perseguição. Quem é de Jesus e opta pela fé cristã precisa se preparar para ser perseguido. Precisa estar preparado para sofrer por amor a Ele. Precisa estar preparado para ser odiado. Vós sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome. E aí eu fiquei assim, parado, e ele falou assim, Cristo foi batizado, fez a sua última ceia com os discípulos e foi cumprir o sacramento do martírio. Os apóstolos, na mesma linha, todos eles, martírio. Uns jogados nas arenas romanas, dilacerados pelas feras romanas, diante dos aplausos do Império Romano, entravam naquela arena e tinham que olhar para César, o imperador, e eram obrigados, inclusive, a dizer Ave César. Moritori te salutanti, Ave César, os que vão morrer te saúdam. Mas muitos deles, irmãos nossos, quando entravam naquelas arenas, diziam Ave Christus, moritori te salutanti, salve Cristo, os que vão morrer te saúdam. Nosso corpo vai ser dado por amor a ti. Nosso sangue será derramado, mas nós não vamos te negar. nem diante das feras dos leões. Hoje nós não temos mais feras e leões como naquela época, mas nós temos pessoas que nos odeiam. Nós temos pessoas que odeiam os evangélicos, os cristãos. E esse ódio vai aumentar. Até Cristo Jesus voltar, esteja preparado para passar por esse sacramento. Mas não negue a sua fé. Não negocie a sua fé. Não barganhe a sua fé. Mantenha-se firme até o último dia, irmão. Porque esse dia está chegando. Em breve, nós estaremos diante da glória daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário. E é Ele quem vai nos receber. Os apóstolos nos antecederam. Os cristãos da primeira era nos antecederam. E nós estamos no mesmo rastro, que é o rastro da fé. Nós seremos provados duramente. O sistema que se levanta no mundo é um sistema anticristão. O que está se estruturando a nível de sistema mundial não inclui a mim e a você. Não tem simpatia nenhuma por cristãos, principalmente. E acredito que a igreja de Jesus, eu me refiro à igreja de Jesus, eu não estou me referindo à igreja local, nem à igreja institucional, eu estou falando daqueles que de fato entenderam que estar em Cristo é pagar o preço de manter-se fiel até o último dia. E é isso que Cristo, na última ceia, e eu quero compartilhar com vocês, foi levar ao coração dos discípulos. Bom, o clima estava tenso demais. Os discípulos desbuçolados, desorientados, porque naquela noite específica de sexta-feira, seria a última vez que os discípulos estariam com Jesus em carne e osso. E eu quero tomar o Evangelho de João como base, porque os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, não dá os detalhes do que aconteceu naquela noite. Eles só falam da última ceia, Mateus, Marcos e Lucas, mas eles não especificam o que estava acontecendo naquele cenáculo. João é mais detalhista. A partir do capítulo 13, você veja bem, do capítulo 13 de João a 17, nós entendemos o que aconteceu naquela noite. Então, quando você lê o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, que começa com o grande ensinamento de Jesus, que é a humildade, ele pega uma bacia, pega uma toalha, e ele faz o quê? Derrama água na bacia e começa a fazer o quê? O que que Jesus estava querendo ensinar? Bom, nós tínhamos que ter uma bacia aqui à frente, literal, e cada um lavar os pés uns dos outros. Bom, tem igrejas que fazem isso porque tomam a literalidade do ato. Mas Jesus estava dizendo o seguinte: olha, a estrada é longa que vocês terão que percorrer. E, por vezes, os pés ficarão feridos, empoeirados. E é nesse momento de cansaço dos pés empoeirados que você vai ter que dar esse descanso ao seu irmão. O lava-pés é eu dizendo para o meu irmão: você precisa de descanso, irmão. Dá aqui os teus pés, deixa eu dar a você descanso para que você continue caminhando. O lava-pés, portanto, é uma lição que Jesus estava, já no capítulo 13, naquela última noite dele ensinando, para que uns pudessem confortar os outros na caminhada. E quando você avança do capítulo 13 até a oração que Jesus faz pelos seus discípulos, no capítulo 14 o clima já estava tão pesado de angústia de separação. Você sabe o que é angústia de separação? Angústia de separação é aquela angústia prévia que nos toma por sabermos que alguém não mais estará ali. É aquela angústia que nos toma quando o amigo diz: vou viajar, estou indo para outro país. Quando a filha chega e diz: mãe, estou indo embora. Quando o filho chega e diz: mãe, encontrei alguém, me apaixonei, vou casar. Quando a filha chega e diz: entrei na faculdade, pai, daqui agora é seguir o meu caminho. Ou quando alguém se separa, ou quando casais se separam, ou quando você perde um objeto querido, que seja um animal. Angústia de separação. Mas a angústia de separação que estava tomando o coração dos discípulos era por conta de não saberem exatamente, naquela noite, nem mesmo o que dizer. Todos quietos, Judas no meio, o traidor. Jesus, sabedor do que Judas já tinha tramado, não faz alarde nenhum. E no capítulo 14, Jesus, ao sondar o coração dos seus discípulos com muita misericórdia, com muito amor, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for para vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Não se turbe o vosso coração. Que palavra de esperança para aquele momento de angústia acometida no coração dos discípulos. Não fiquem perturbados. E a gente lê o capítulo 14, e Jesus vai fortalecendo o coração dos discípulos. No capítulo 15, ele vai dizer: olhem para mim, eu sou a videira, o quê? E vós as varas. Portanto, fiquem em mim, frutifiquem em mim, estejam em mim. E Jesus avança no seu diagnóstico de desolação do coração dos discípulos e diz: não, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas enviarei um que é exatamente igualzinho a mim. Ele vos falará, ele vos guiará. Ele será o paráclito, ou seja, aquele que irá ao lado de vocês. Ele estará dentro de vocês. É o Espírito Santo que o mundo não vê e nem conhece, mas ele estará com vocês. Eu quero que vocês entendam isso. Jesus, no capítulo 14, diz: olha, na verdade, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, verso 16, e ele vos dará outro consolador. Outro, porque Jesus era o consolador. A fala de Jesus é: ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Ou seja, ele não vem apenas cumprir um tempo determinado. Enquanto eu não voltar e vos levar para mim mesmo, ele ficará com vocês para sempre. E é ele que vos guiará, vos consolará. É ele que falará por vós. É Ele que fará vocês fazerem obras maiores do que as minhas. É Ele que será o guia da igreja. É Ele que vai me representar, porque como pessoa que é, Ele não é uma energia. Jesus não estava prometendo uma energia de Deus para a igreja. Ele estava prometendo uma pessoa, e essa pessoa está aqui hoje. Essa pessoa que move o nosso coração, que faz você sair da sua casa e vir a um culto, adorar ao Senhor. É essa pessoa chamada Espírito Santo que faz o teu coração arder quando você ouve a palavra. É essa pessoa chamada Espírito Santo que te dá alento nas tribulações. É essa pessoa chamada Espírito Santo que faz você não se sentir inteiramente só na vida. É essa pessoa chamada Espírito Santo que Jesus falou: eu vou enviá-lo. E os discípulos começam a se esperançar. E Jesus avança. No capítulo 16, ele vai dando as últimas instruções aos discípulos, falando desse martírio. Olha o martírio aqui, Newton, no capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Vocês serão expulsos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que matar vocês vai achar que está fazendo um grande serviço a Deus. Isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis, porque o Espírito Santo também é aquele que lembra. É aquele que atua na psique da igreja, na psique coletiva, fazendo a gente lembrar a palavra. Naquele momento onde a palavra surge e você a proclama e você a declara, é o Espírito Santo que está fazendo você lembrar. E Jesus vai dizer assim, no verso 4 do capítulo 16: mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vo-lo tenho dito. Os discípulos continuam em silêncio e Jesus começa a falar mais uma vez, enfatizando, ele houvera falado no capítulo 14, mas agora no capítulo 16, no verso 7, ele diz: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele terá uma missão. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha essa fala de Jesus aqui, minha gente. Ele não disse: o príncipe deste mundo será. Ele disse: o príncipe deste mundo está. Satanás já está julgado. A sentença dele já saiu. Ele só tem pouco tempo para agir. Por isso que ele está agindo depressa. Por isso que ele roda o mundo. De onde vens? De rodar o mundo e passear por ele. Eu preciso me apressar. Já estou julgado, tenho pouco tempo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, portanto, Jesus está dizendo que é quase, para nós, igreja, é quase impossível alcançar a verdade sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. E ele, mais adiante, vai estimulando os discípulos a amarem-se uns aos outros. No capítulo 15, era a última noite Jesus não estava ali com a Torá, para ficar abrindo a Torá e fazendo os discípulos relembrarem os mandamentos da Torá. Não, Jesus não estava ali. Naquela última noite, ele seria preso. Os principais dos sacerdotes e juntamente com os soldados já estavam se preparando para ir ao encontro dele, ou de encontro. Então, Jesus não tinha tempo para ficar enchendo a cabeça daqueles homens de doutrina, de regra comportamental. Não havia tempo. Jesus não se reuniu com os discípulos para colocar um pergaminho de isso pode, isso não pode, vocês podem fazer isso, vocês não podem. Lembre de pode, não pode, pode, não pode. Você pode comer, isso não pode, você pode beber. Não havia tempo para isso. Então, o que, que Jesus faz? Ele, no capítulo 15, no versículo 12, ele vai dizer, o meu mandamento é este. Ele olha para cada um dos seus queridos discípulos e diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Bom, um novo mandamento vos dou. Quando você lê o capítulo 15, Jesus vai enfatizando o tempo todo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Um novo, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. Ele vai falando lá no verso 17 do capítulo 15, de novo: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Por que Jesus estava enfatizando tanto isso naquela noite, minha gente? Por que Jesus estava enfatizando tanto aos discípulos? Amem-se, invistam no amor um ao outro. Por uma razão muito simples, e aqui é que o texto salta de uma forma espantosa. Bom, a ceia, o ritual da ceia, da última ceia, começa. Jesus tem os elementos aqui. E, lamentavelmente, ele tinha que dar aquela má notícia. Na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Bom, mas o cara estava ali que iria traí-lo. Por que Jesus falou: um de vocês haverá de me trair? Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem é traído o Filho do Homem, um de vocês. Judas estava aqui. Jesus, um de vocês. Sabe por que Jesus estava falando um de vocês? Porque ele estava dando chance a Judas de, pelo menos ali, se arrepender. Sou eu. Me perdoa. Tem misericórdia de mim. Sou eu. Jesus, sou eu. Eu te entreguei. Eu fui corrompido por 30 moedas. Vão te prender. Mas é isso que Jesus queria. Mas o cara não teve esse arrependimento. Ele foi tomado por um remorso. Ele não teve coragem de se expor diante dos discípulos. E os discípulos também, porque eram pecadores, porque ninguém ali era melhor do que Judas. Ninguém ali era melhor do que Judas. A prova é que quando Jesus falou: um de vocês há de me trair, o que eles começaram a fazer? Senhor, sou eu. Outros: Tomé, sou eu. Pedro: Senhor, sou eu, Senhor. E todo mundo: sou eu. Por que todo mundo ficou assim? Porque todo mundo sabia que em algum momento... sou eu, Senhor, sou eu. Todos eles se entregando. Não, Judas não era pior do que os que estavam ali. Jesus só queria dar a ele a chance. É aquele a quem eu der o primeiro bocado. Bom, ele foi até Judas, mas a turbulência na cabeça dos discípulos era tanta que nem isso eles perceberam. Oi? Pois é. Aí Jesus chega, já não falando mais diretamente a Judas, mas falando àquele que estava levando Judas para aquele ato, o príncipe deste mundo. E Jesus tem uma conversa face a face com o príncipe deste mundo por detrás de Judas. Não foi para Judas que ele falou aquilo. Foi para o príncipe deste mundo: o que você tem a fazer, faça depressa. Judas toma aquele bocado e sai. Sai desesperado. E aí, quando Judas se ausenta, isso aqui, que eu vou ler para vocês agora, antes da gente participar da ceia, para mim é algo assim aterrador. Aterrador. João 14, versículo 30. Painel, por favor, coloque esse versículo. Já estou aqui navegando nos textos, mas é esse versículo. É esse versículo. Bom, a ceia havia terminado. Judas não tinha outra opção, porque lá o sinédrio, os principais dos sacerdotes, os fariseus, marcou hora. Que horas você aparece aqui para nos levar até ele? Não, vai ter um ato, vai ter uma ceia, vai ter uma reunião, vou participar dessa reunião, depois eu venho, tal. E Judas tinha que cumprir a hora. Já estava mais do que atrasado para ir aos principais dos sacerdotes, juntamente com os soldados, e conduzi-los até Cristo. Judas se ausenta, fica só 11. Mas Jesus havia falado diretamente com o príncipe deste mundo: o que você tem a fazer, Satã. Faça logo. E aí vem esse versículo que, para mim, minha gente, preste bem atenção. Você que está do outro lado das redes, preste bem atenção nisso aqui que Jesus está falando. Já não falarei muito mais com vocês. Porque Jesus, de forma sensitiva, já estava sentindo os poderes das trevas se aproximando. Ora, ele era o Filho de Deus, então os demônios, as hostes espirituais que vinham furiosamente naqueles homens, os poderes espirituais, foi sentido por Jesus, e ele falou: eu já não falarei mais com vocês, porque se aproxima quem? Ele não disse Judas, ele não disse os soldados romanos, ele não disse os principados. Se aproxima quem? E nada tem em mim. Isso aqui é forte. Ele olha para os discípulos e diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem? Nada tem? Olha, por que ele não falou assim? Meus amigos, já não posso mais falar com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em nós. Ele não disse nada tem em nós, ele disse nada tem em... Por quê? Porque Jesus estava deixando bem claro: ele não tem em mim, em vocês ele tem. O príncipe deste mundo tem pontos de contato em mim. Então, realmente, Jesus, ele não poderia falar: o príncipe deste mundo nada tem em nós. Não, ele disse: o príncipe deste mundo nada tem em... Porque em vocês, o príncipe deste mundo tem muita coisa. Por exemplo, vocês mentem. Ele é mentiroso. Vocês matam. Ele mata. Vocês destroem. Ele também. Vocês são capazes de trair o príncipe deste mundo também. Vocês são capazes de fazer rebelião. São o príncipe deste mundo também. Vocês são capazes de simular uma coisa sendo outra? Sim, ele também se transfigura até em anjo de luz. Vocês são capazes de trair uma, comunidade inteira, um grupo inteiro, ou amigos íntimos. Sim, ele também fez isso. Ele fez um levante lá nas regiões onde ele estava e trouxe. Então, o príncipe deste mundo tem muita coisa em mim e em você. Fique sabendo disso. Nesta manhã, você vai sair daqui com essa palavra de Jesus: o príncipe deste mundo nada tinha nele, mas em mim tem muita coisa. Muita coisa. E aí, eu termino para a gente passar para a ceia, colocando para vocês o que tudo isso que eu disse aqui nos faz aprender. Primeiro, é o que eu disse, que nós e o príncipe deste mundo temos pontos de contato. Pontos. Temos pontos de ligação. E esse ponto de ligação que nós temos em nós, porque nós somos seres humanos, caídos, falhos, com todos os pecados que o príncipe deste mundo também carrega. O príncipe deste mundo já está julgado. Mas Jesus enfatizou tanto o amor, justamente porque ele entendeu que era preciso empreender todo o esforço possível naquela última ceia para que os seus discípulos parecessem não com o príncipe deste mundo, mas com ele. É como se ele estivesse dizendo: por favor, olhem para mim. Tentem se parecer mais comigo. Por favor. Olhem para mim. Como eu amei, como eu tratei as pessoas, como eu tratei o necessitado, como eu tratei as minorias excluídas. Olhem para mim. Tentem parecer comigo. Me tomem como modelo, porque cada vez que vocês me tomarem como modelo, eu estarei cada vez mais na face de vocês. Porque quando eu olho para vocês, eu vejo ovelha. Jesus nos chama de ovelha. Ele não nos chama de bode. Bode é quando a gente se parece com o príncipe deste mundo. Então, mas aonde está o bode e a ovelha? Na nossa natureza. Depende dos teus atos, de como você conduz a tua vida, de como você administra a sua vida. Bom, só você pode responder. Olhando no espelho, eu tô com cara de ovelha ou tô com cara de bode? Depois disso que eu fiz, meu Deus, eu tô parecendo com quem? Com Jesus? Ou estou parecendo com o príncipe deste mundo? Depois desse ato que eu fiz, depois disso que aconteceu, depois desse ocorrido, eu estou parecido com quem? Com Jesus ou com o príncipe deste mundo? Aí, só o Espírito Santo para dizer para você. Porque tudo que nós queremos, vocês que foram recebidos hoje na nossa comunidade, entendam esse apelo de Jesus: pareçam comigo. É difícil, eu sei que é, porque nós temos muita coisa do príncipe deste mundo, mas Jesus está dizendo: não, mas firmem-se no amor, amem, e amem bastante, não desistam nunca de amar, porque quanto mais vocês amam, mais vocês são parecidos comigo, e mais vocês fecham esses pontos de contato com o príncipe deste mundo. Mas as pessoas, e ele vai falar isso no capítulo 17, na oração. Ele fez uma oração final. Judas já estava chegando, ele já seria preso. E ele, sem nenhum desespero, ele diz: vamos ficar de pé. No verso 17, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Olha só. Você lendo os evangelhos, muitos episódios de Jesus, você vai ler: ainda não é chegada a minha, ainda não é chegada a minha, ainda não é chegada a minha, em vários episódios, mas agora ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E mais ainda, diz lá: tendo Jesus amado aos seus, amou-os até o fim. Até Judas, que talvez não suportou. Eu tenho uma outra visão da morte de Judas, teologicamente falando, não vou aqui compartilhar. Todo mundo olha para Judas, vê o suicídio dele, diz que ele já está queimando nas chamas do inferno, porque eu tenho uma outra visão que eu não vou compartilhar agora. Mas Jesus diz: eu amei vocês até o fim. Eu mantive acesa a chama do amor até o fim. E esse mandamento eu vou deixar com vocês. O Espírito Santo vai guiar vocês, vai dar força a vocês. E todas as vezes que vocês estiverem reunidos como igreja para celebrar esse ato, esta ordenança, lembrem-se das minhas palavras. Lembrem-se que eu jamais excluiria alguém de se achegar a mim. Lembrem-se que a mesa é um símbolo do acolhimento. Quando Denilson, de maneira magnífica, disse: não, é aqui em cima. Não fiquem aí embaixo, não subam. Isso é acolhimento. Jesus está dizendo: sejam acolhedores. Acolham. Acolham o pobre, o necessitado, o perseguido, o estrangeiro, o órfão. Acolham. Porque isso aqui representa acolhimento. Jesus não excluiu nem mesmo aquele que o traiu. Então esse é o ato para o qual eu convido todos vocês nesta manhã. Você que está do outro lado, nos acompanhando, se você tem aí perto de você um pedacinho de pão, um suquinho, se não for de uva, pega de caju mesmo, irmão. Pega de maracujá, tá? Não dá? Pega água. Porque não são as substâncias químicas que estão sendo aqui colocadas, é a representação. E aí Paulo, seguindo a linha, vai dizer: porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Tendo dado graças, o Paulo está dizendo lá em Coríntios capítulo 11 o seguinte: a igreja tem que aprender a repartir o pão. Porque Jesus, na noite em que foi traído, tomou o e o partiu. A igreja tem que ser acolhedora, tem que aprender a repartir o pão. Tem que ter coração e entranhas de misericórdia. Não, Jesus não sonhou com uma igreja acumuladora de bens. Acúmulo de capital não tem absolutamente nada a ver com a igreja de Jesus. Tem a ver com Laodiceia. Rica sou, de nada tenho falta. Olha esse templo, olha esse prédio, olha esses carros, essas vans, esse terreno. Rico sou. Não, 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 não. Jesus está dizendo: olha, pega o pão e reparte. Repartir o pão é parar de dar desculpas a si mesmo de que você não pode abençoar quem é necessitado. Ah, mas tem muito vagabundo aí, pastor. Tem muita gente que só quer, ó, a mamata, não quer trabalhar. Quem está escrito na Bíblia: quem não quiser trabalhar também não coma. Bom, irmão, quando alguém me pede e eu não conheço a vida da pessoa, eu tenho muita dificuldade de ficar usando esses argumentos. Para mim mesmo, são argumentos que a gente usa para nós mesmos quando nós somos pessoas difíceis de compartilhar. Você imagina esse Jesus na multiplicação dos pães e peixes? 5.000 pessoas. Senhor, o pessoal está com fome. Manda eles trabalharem. Ué, o que eu tenho a ver com isso? Mas, Senhor, já é tarde, o povo já está aqui há muito tempo com o Senhor. Aí daí? Um bando de vagabundo aí no meio dessas 5.000 pessoas, tu acha que eu vou multiplicar pão para vagabundo? Não, Jesus falou, o que vocês têm aí? O que vocês têm aí? 5 pães, 2 peixinhos. Bom, é isso. Comece a repartir. Mas são 5.000 pessoas para... Comecem a repartir. Tendo dado graças, tomou o pão e o partiu. Esta é a igreja de Jesus. Ele disse sobre a minha igreja, minha. Tem uma outra que não é dele. Ele usou o termo e o pronome minha. Sobre a minha igreja. Bom, tem igreja que não é dele, é de alguém. Mas ele diz, não, eu estou falando da minha igreja. Sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Sobre a minha igreja. Não, Jesus não garante nada que não seja sobre a igreja que não é dele. Ele está falando, a minha igreja, as minhas ovelhas eu conheço. Elas ouvem a minha voz, me seguem. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. E depois disso, Jesus seguiu para o martírio. E foi para dar a sua vida, para ser trucidado, castigado, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Mas diz lá o profeta Isaías, mais embaixo, o produto do seu trabalho, do seu martírio, do seu sacrifício, o produto disso ele verá e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque o que ele vai colher desse martírio vai alegrar sua alma. Bom, o que Jesus colheu? Olha para o lado, olha para trás. Isso aqui é o produto do seu trabalho. Você é o resultado do martírio. Para quem ele olha e diz, valeu a pena. Valeu a pena. Ah, mas ele lá, ele aqui. Não interessa. O sangue derramado foi meu. Ele não merece que ele é assim, ele é assado, ele faz. Cala a tua boca, porque o sangue e o martírio foram meus. Ah, porque ele não pode ser salvo. Ele não... Eu salvo quem eu quiser. A salvação vem do Senhor. Ah, porque não tem porquê, irmão. A obra da cruz já está consumada. Cabe-nos agora apenas glorificá-lo. Então, em memória desse martírio, dessa última noite, nós vamos participar da ceia agora. Você recebeu o seu alimento? Recebeu? Alguém recebeu? Alguém está sem? Bom, aí você talvez esteja perguntando, pastor, eu posso participar da ceia? Bom, isso aqui é um rito. É uma ordenança para aqueles que entendem o sacrifício de Jesus. Você entende? Você o recebeu? Você o tem como Senhor na sua vida? Sim, pastor. Então você pode participar, ninguém está proibido. Eu não estou aqui para saber que pecado você cometeu essa semana. Um de vós admitirá isso. Sou eu, Senhor, sou eu. Todo mundo se entregou, todo mundo aqui cometeu algum pecado essa semana. Se não foi por ação, foi por omissão. Ah, eu, deixa eu ver aqui, segunda, terça, quarta, quinta, eu andei na linha. Pois é, só em pensar assim você está pecando. Porque você não é essa pessoa tão boazinha, tão certinha, tão justazinha que você pensa ser. Então a ceia não é para quem é muito correto e não cometeu pecado nenhum. A ceia é uma memória, diga memória. É o que nós estamos fazendo nessa manhã, trazendo a memória. Então você que ainda não recebeu, levante a sua mão, por favor. E todos vamos participar desse ato. Vinho, suco de uva, né? O vinho é lá no sacramento católico, na Eucaristia. Eu gosto particularmente muito mais desse nome do que de ceia. Eu gosto do nome Eucaristia. Eucaristia significa ações de graças. Eu gosto demais dessa, de alguns termos católicos, Eucaristia. Mas nós não celebramos a Eucaristia tal como os católicos. Nós participamos apenas da ceia como memória. Então o que eu vou pedir a vocês nesse momento? Está tudo fechadinho, está tudo lacradinho, pode fazer. A gente vai trocar com o nosso irmão. Já tiraram? Quem não tirou, levante a mão. Troca você. Diga aí, meu irmão, olha. Estamos irmanados pelo mesmo martírio. Estamos no mesmo barco, irmão. E se a perseguição, se o martírio vier, o bicho vai pegar para todo mundo. A não ser que você queira, não conheço não. Não conheço não. Ah, mas eu te vi lá também, estava filmado. Pega a câmera aí, agora não tem nem mais como esconder, irmão. Tava lá naquele dia lá. Pega ele. Não adianta. Então, se o bicho pegar, pega para todo mundo. Se o pau cantar, vai cantar nas costas do pastor, do bispo, do presbítero, do diácono, até o porteiro. Mas a gente está irmanado, porque se os apóstolos passaram pelo martírio, quem sou eu para não querer ser perseguido? Triste é você se transformar em perseguidor. Em memória de Jesus. Aqui para quem ministra, ó. É mais sacramental. Essa mesa linda que é feita pela nossa irmã. Esqueci o nome dela. A Renata, é. Eu ia falar Tamara, ó. Então, a memória de Jesus, minha gente. Tiremos o pão e lembremos dessas palavras todas de Jesus na última ceia. Encha o seu coração de gozo que você não aceitou Jesus. Foi Ele que te aceitou. Eu não vos escolhi. Aliás, não foste vós que... Capítulo 15. Mas eu vos escolhi. Então até sobre essa questão a gente tem que agradecer. Obrigado, Senhor, porque... Como diz Martinho Lutero, eu estava irremediavelmente perdido. Martinho Lutero vai dizer, os meus esforços todos não poderiam me levar a ti se o Senhor não tomasse a iniciativa em mim para que eu fosse até a ti. Lutero, é a tua graça, o justo viverá da fé, é a graça. Em memória dele, vamos ficar de pé. Em memória de Jesus, você que está do outro lado, igreja do Senhor, pegue aí um pedacinho de pão, pode ser dormido mesmo, irmão. Não comprou pão na padaria, pega um biscoito. Aliás, esse aqui já parece mesmo. biscoitinho. E você que é corpo, participe desse ato. Comamos e bebamos em memória do martírio, daquele que deu a sua vida na cruz e daquele que nos deu o Espírito Santo que está aqui. Todos nós participemos da ceia.